estamos aqui para a glória de Deus, amém? Então vamos lá, abre a sua Bíblia aí, Isaías 55, eu quero ler com você, profeta Isaías capítulo 55, vou te pedir como de costume, depois da leitura, não feche a Bíblia, eu preciso passear um pouquinho no texto com você, queria que você prestasse atenção na leitura do texto, tá bom? Isaías 55, do versículo 1 até o verso 13, quero ler todo o capítulo com você. É um texto que tem assim, falado muito ao meu coração, desde a semana passada. Isaías 55. Se você achou, diga amém. Todo mundo achou? Diz assim o texto bíblico. Versículo 1. Venham todos. Aliás, venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhece se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. Verso 6, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em cantos diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. Em vez de roseira brava, crescerá a morta. Irmãos, eu queria falar hoje sobre prioridade. Pastor Willian, pega uma água para mim. Esse é o tema da minha palavra. Embora todos nós entendemos que Isaías 55 fala de um convite especial. O capítulo 55 do profeta Isaías nos convida a vivermos pela graça de Deus. Você vai perceber nitidamente que no capítulo 53, o texto fala do servo sofredor. Quem é o servo sofredor? Jesus. O texto fala que esse servo sofredor não tinha aparência nem formosura. O texto fala que ele foi homem de dores, ou seja, o texto fala daquilo que ele sofre como homem aqui na terra. Capítulo 54 fala da igreja, porque fala da esposa desamparada, daquela que durante muito tempo não teve filhos, por conta da desobediência e por conta do pecado. Mas o capítulo 54 traz uma mensagem importante, porque o texto fala lá nos primeiros versos, que o tempo de cantar chegou. Então nós entendemos que no capítulo 54, o texto está dizendo que a igreja é restaurada, assim como aquele povo que viveu no cativeiro babilônico. Capítulo 55 fala da graça de Deus. Mas quando você pensa na graça de Deus, nós temos que entender que isso para nós tem que ser uma prioridade, meus irmãos. Porque o capítulo 55 nos convida a termos uma vida abundante. Se você ler do versículo 1 até o versículo 13, você entende que é um convite que Deus faz para mim e para você, para que nós possamos ter vida abundante nele, aprendendo a viver pela graça. Bom, eu queria compartilhar com você quatro lições que esse texto nos ensina, que deve ser prioridade para o nosso coração, para 2022, para todos aqueles que desejam viver em sabedoria. Primeiro ponto que eu aprendo aqui, irmãos, é o convite universal. Eu queria que você entendesse que esse texto aqui faz um convite para todos nós, não um convite só para a igreja, é um convite para judeus e para gentios. Diz aqui o versículo 1, acompanha comigo, por favor, verso 1. Diz assim, venham todos vocês que estão com sede, venham as águas. Entenda o seguinte aqui, irmãos. Isaías é um texto muito interessante, que nós consideramos o quinto evangelho ou o primeiro evangelho. Por que é o quinto evangelho? Porque é o livro do Antigo Testamento que mais fala acerca do Salvador. Então, para muita gente é o quinto evangelho e para outros é o primeiro. Porque Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus chegar aqui na terra. E aí o texto vai dizer aqui no versículo 1, venham todos vocês que têm sede. Você percebe que todas as vezes que o texto aponta para a água, fala de pessoas que são sedentas. Porque a água no contexto desse texto aqui, fala da presença de Deus. Da mesma forma que o texto fala de leite como alimento espiritual, e da mesma forma que fala de vinho como símbolo da fidelidade, da felicidade e da alegria. Diz o texto, venham todos vocês que têm sede. Irmãos, existe um convite de Deus que é universal, todos vocês. Porque se você tem sede, você tem duas opções, ou você bebe água, ou você morre, não tem uma terceira. Porque nós temos a necessidade da água como um elemento assim, fundamental para a nossa vida. E esse é o contexto do texto, porque no Oriente Médio a água era coisa extremamente importante. Você pega Gênesis capítulo 26, diz que Isaac, quando cavava um poço, os filisteus o entulhavam. Porque a água naquele contexto era um elemento muito importante. Então diz o texto, venham todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não possuem algum dinheiro, venham, comprem e comam. Então o texto nos convida a saciar a nossa sede em Deus. Mas o texto fala que você que não tem dinheiro, você deve comprar, você deve comer e você deve ir até Deus. E aí eu queria dizer para você que tem uma coisa aqui que chama muito a minha atenção. Porque, irmãos, você não compra nada nesse mundo sem dinheiro. Pastor, ele acabou de orar por uma coisa importante. Quem tem sonhos que envolve vida financeira? A maioria se colocou de pé. Porque, basicamente, as coisas que você quer conquistar ao longo da vida dependem de finanças. Nós entendemos que para a porta da igreja estar aberta, nós precisamos pagar boleto. A nossa igreja tem muitos compromissos. Mas, irmãos, o texto fala de uma coisa importante porque aponta para a graça de Deus. Para nós é esquisito entender que você adquire algo que é importante se você não tem dinheiro no bolso. Por que isso aqui é um convite universal? Porque o texto está chamando cada um de nós a ir até Deus, a comprar e a comer sem dinheiro. Diz o texto, venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Você pensar, pastor, como é que eu compro alguma coisa se eu não tenho dinheiro? Porque qualquer coisa que eu possua, ainda que eu não tenha gastado, ainda que eu não tenha comprado, mas alguém comprou por mim. E é sobre isso que o texto está dizendo aqui, meus irmãos. Esse texto nos ensina que a graça de Deus é algo maravilhoso, porque as coisas mais importantes da vida, você não compra com dinheiro, você tem por graça e misericórdia. E por que o texto fala, venham todos, vocês que não têm dinheiro? Porque a nossa salvação não se compra com dinheiro. Porque se você comprasse a salvação com dinheiro, uns poderiam comprar, outros não. Mas o texto está nos ensinando aqui, venham todos vocês venham, venham até mim. E aí o texto fala, comprar sem dinheiro aqui, irmãos, fala de vida eterna. E o texto fala de comprar vinho e comprar leite, como eu disse no início, porque é dieta da vida judaica. Mas existe um simbolismo aqui. Porque o leite fala do fortalecimento espiritual, o leite fala do alimento que nos mantém de pé, assim como um bebê precisa ser amamentado. Irmãos, o alimento espiritual que vem de Deus, você não paga absolutamente nada. Da mesma forma que o texto fala do vinho, porque nesse contexto aqui, eu não estou dizendo para você tomar vinho, é melhor que você coma uva até. Mas nesse contexto aqui, o vinho era símbolo da alegria. O que Deus estava dizendo para o povo, irmãos, é que as coisas mais importantes que o povo necessitava, o dinheiro daquele povo não poderia comprar. É por isso, irmãos, que ninguém fica prejudicado diante de Deus por falta de recurso. Eu fico impressionado com a igreja como corpo de Cristo, porque na igreja, irmãos, nós somos a comunidade dos diferentes. É onde tem empreendedor, é onde tem colaborador, é onde quem tem muito e aquele que talvez tem muito pouco. Mas todos nós somos iguais diante de Deus e todos nós somos convidados por Deus a aceitar esse convite maravilhoso. Então, o fato do texto dizer que a gente compra sem dinheiro não quer dizer que não teve custo para ninguém. Porque a nossa salvação foi comprada por um alto preço. E quem pagou o preço foi Jesus de Nazaré, derramando o seu sangue puro por cada um de nós. Aquilo que nós não podemos comprar com o nosso dinheiro foi exatamente aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário, sendo cada um de nós pecador. Então o texto fala que para nós não tem custo, mas para ele teve. Por isso que as coisas mais importantes da vida não se compram com dinheiro. Agora, olha como é que o texto é importante. Porque quando você pensa nesse conceito de dinheiro, isso é uma coisa que faz os nossos olhos brilhar. Mas o texto vai dizer, irmãos, dinheiro aqui, sempre que você lê dinheiro nesse texto aqui, fala de recurso, fala de vida, fala de salvação. É aquilo que você tem que Deus põe na sua responsabilidade para você cuidar. Porque diz o versículo 2, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Irmãos, aqui está uma pergunta muito importante. Por que que nós gastamos o nosso dinheiro naquilo que não é pão? Pão aqui fala de sustento, irmãos, daquilo que sustenta a nossa vida. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? O texto está dizendo que tem horas que nós gastamos os nossos recursos naquilo que não sacia a nossa sede, nem tampouco a nossa fome. Por que que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não traz sustento, naquilo que não traz vida? O profeta Isaías, usado por Deus, está enviando uma carta para o povo que estava saindo do cativeiro. Era uma carta profética, perguntando para o povo, por que investir recurso, dinheiro, vitalidade naquilo que não é pão? E aí tem algo muito importante para Deus aqui, irmãos, porque a gente às vezes vive de miragem. O que é miragem? É aquilo que você vê que talvez te engane e me engane. Porque um erro que a gente comete ao longo da vida é achar, irmãos, que a vida está baseada naquilo que o dinheiro pode comprar, naquilo que os bens materiais podem proporcionar. Por isso que o texto está dizendo, por que que você gasta o seu recurso naquilo que não é pão? Diz mais, escute-me, escute-me. Comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Agora fala de alma. O texto está dizendo, coma aquilo que é bom e a sua alma vai ser saciada, porque aqui é um problema. É o problema da miragem. Porque tem momentos na vida, irmãos, que a gente está cego, mas para nós a gente enxerga perfeitamente. Pode ser que aquilo que você se alimenta para você é o ápice de tudo, mas você não para para pensar que isso não enche seu estômago. O que alimenta a nossa vida é o pão da vida chamado Jesus. O ensinamento do texto aqui é para a gente repensar a nossa vida. Entender que a nossa prioridade, irmãos, são as coisas que alimentam a nossa alma. Agora, tem horas que nós nos deixamos levar por aquilo que os nossos olhos podem contemplar. E a pergunta do texto é essa, por que que você gasta dinheiro naquilo que não é importante? Eu não estou dizendo que você não possa adquirir aquilo que você deseja, não. O texto está dizendo que a prioridade da vida é a gente aprender a alimentar a nossa alma diante de Deus. Porque o pão que Jesus nos oferece, ele sacia a nossa fome. Agora tem coisa que você se alimenta ao longo da sua vida, que se você parar para pensar, não traz sustento para a sua vida, para a sua alma. Não sustenta suas emoções. Quanto mais você come, mais fome se tem. E aí vem a pergunta do texto, por que que nós gastamos o nosso dinheiro naquilo que não é pão? Então o pão que Deus oferece aqui, ele não pode ser comprado pelos esforços humanos, nem por aquele valor que você tem guardado na poupança. O texto está nos ensinando nesse convite universal que nós precisamos verdadeiramente, irmãos, colocar Deus como prioridade da nossa vida. Agora, irmãos, a prioridade de Deus na nossa vida se dá, isso aqui, ó, com o ouvido. Porque se você ler aqui comigo no versículo 2, está dizendo assim, escutem. Escutem. Verso 3, deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Irmãos, uma coisa importante da vida é a gente aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não é só aquilo que você escuta, não. É receptividade do seu coração para você crer que Jesus é Senhor da sua vida. O texto tem uma lógica. Está dizendo que a gente tem que se alimentar daquilo que é pão, mas o pão da vida. Porque a Bíblia vai colocando figuras ao longo do texto bíblico, e nós entendemos que Jesus se manifesta de acordo com a nossa necessidade. Para quem tem fome, ele é pão; para quem tem sede, ele é água; para quem está perdido, ele é caminho; para quem vive no contexto de morte, ele se torna vida. Então a gente entende que Jesus se manifesta de acordo com a necessidade humana. Aqui o texto mostra Jesus como pão, mas o texto está dizendo, deem-me ouvidos e venham a mim, ouça-me para que a sua alma viva. E aqui tem uma coisa importante, irmãos, é nós aprendermos a ouvir. Ouvir. Por quê? Porque Deus é resposta. Se você clama, Ele é resposta para a sua vida. Se você pede, Ele é fiel para nos atender segundo a sua boa vontade. Mas o que o texto diz aqui: deem-me ouvidos e venham a mim. Ouça-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. O texto aponta para o povo que sai do cativeiro, mas o texto aponta para nós como igreja também. Nós fizemos uma aliança com Deus, essa aliança foi feita na cruz. Por isso que se nós morremos com Ele também nós ressuscitaremos, porque a nossa vida pertence a Ele e Ele pertence a nós, nós somos do Senhor. Fala dessa aliança eterna que foi feita com Davi, usando aquele, a figura daquele que foi rei de Israel. Diz o versículo 4, vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos, aponta para Davi, mas aponta para a igreja e para Jesus. Dizendo que Deus fez uma aliança. Versículo 5, com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Irmão, está falando agora aqui de chamado. Está dizendo que nações que não conhecem, e aqui fala dos gentios, seria atraída por Israel por conta do esplendor da glória de Deus. Irmãos, queria falar uma coisa para você, que todo mundo aqui tem um chamado. Pastor William pregou isso de manhã, ele falou isso na palavra dele. Às vezes nós, liderança, estamos orando por alguém, e você está orando para trabalhar, mas já faz 5 anos. Foi assim, pastor? Você está orando há 5 anos para trabalhar, e a gente precisando de um voluntário. O que o texto está nos ensinando aqui, irmãos, é um imã. Deus usa a nossa vida como imã, porque a função de Israel era atrair as outras nações, tal como a nossa função como igreja quer fazer discípulo. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para você, irmão, porque chamado não se cria chamado. Chamado não se inventa, chamado se descobre. A gente precisa entender que o nosso chamado tem que ser descoberto. Porque não tem como criar um chamado. Ah, eu criei um chamado para mim. Não tem como. Eu não tenho condição de criar um chamado. Chamado eu descubro à medida que eu sirvo. Tem gente que desde pequeno sabe qual é o seu chamado. E tem gente que descobre ao longo da vida, na fase adulta, até na terceira idade. Mas todos nós precisamos entender que a nossa função no chamado de Deus é atrair nações, é atrair povos, é atrair o ímpio que precisa se converter a Jesus através da nossa vida. Então a gente precisa descobrir o nosso chamado, porque é um convite universal. À medida que nós servimos ao Senhor, Deus atrai pessoas para Ele mesmo, usando você como referencial e como testemunha. É isso que ensina o versículo 5. Então a gente não tem que inventar um chamado, você só tem que descobrir para que Deus o chamou e procurar se preparar. Porque eu entendi uma coisa na minha vida, irmãos. Vocação e preparação me levam mais longe. Tem gente que tem uma vocação muito bonita, mas que não aprendeu a se preparar. Tem gente que está preparado para muita coisa, mas talvez o seu preparo não tenha a ver com a sua vocação. Mas se você entendeu a sua vocação, por favor, busca a preparação, porque Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou de ir. Deus pode te levar, para que você testemunhe do amor dEle por onde você passar. E aí não importa se você viaja para longe, ou se você cumpre o seu chamado no bairro. O que importa é que você entendeu o seu chamado e a sua vocação, e você tem sido obediente à voz de Deus. Segunda coisa, irmãos, que eu aprendo com esse texto aqui, a urgência do momento. Diz assim o versículo 6, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Para quem que Deus está falando isso aqui, irmãos? Para Israel. Deus está dizendo que Israel deveria buscar aquele a quem o povo abandonou, que era o próprio Deus. Por que eu botei urgência do momento, irmãos? Porque às vezes o momento que você está vivendo, você perde o time da urgência. Às vezes a gente começa um ano assim, tão farto de tanta coisa, abençoado por todos os lados, que a gente se esquece que a coisa mais importante da vida é buscar o Senhor. O texto fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aqui no texto, enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Então a gente precisa entender que a urgência do momento, a coisa mais importante da vida é buscar o Senhor. Agora, para muita gente, buscar o Senhor não é mais uma prioridade. Porque talvez buscar o Senhor para muita gente é o último recurso. E não é isso que o texto está dizendo, não, irmãos. O tempo é agora, irmãos, é agora. A oportunidade, o momento, é hoje. E não é que buscar ao Senhor enquanto se pode achar, você pensa assim, gente, será que Deus está na igreja hoje? Hoje eu vou lá. Não. O buscar ao Senhor é por conta da disponibilidade do nosso coração, não porque Deus é difícil de ser achado. É porque no momento que seu coração estiver disponível, é nessa hora que você tem que buscar. Porque tem gente que tem um coração muito endurecido para buscar a Deus. E naquele momento mais importante que Deus está falando com você, talvez seja o momento que você mais está negando a salvação dele para a sua vida. Irmãos, o que o texto está nos ensinando aqui é que a gente tem que aprender a se aproximar do Senhor, porque intimidade com Deus não é coisa só para o domingo, não. A nossa intimidade com Deus é algo constante na nossa vida, da semana inteira. Então Deus está pronto para ser encontrado. Agora a minha pergunta é se nós temos uma reação positiva diante disso. Irmãos, a nossa comunicação com Deus é uma coisa extraordinária. É mais fácil você falar com Deus agora e Deus te responder do que você fazer uma ligação telefônica. Às vezes nós temos a sensação de que Deus tem coisa mais importante para tratar. Ontem eu levei minha esposa ao médico, na emergência, não é por causa de Covid não, ela estava com o olho vermelho, também não deu um soco no olho dela não, estava vermelho. Irmãos, eu peguei uma fila com a Ana ontem, não pude entrar, lotado, toda hora ligando, como é que está? Não saí do lugar. Ficamos horas esperando, porque cada pessoa que chegava pior do que ela, era colocada na frente. Chegava um baleado, bota na frente, chega um, bota na frente, bota... Bom, o caso dela é mais simples. Deus não age com você dessa forma. O mesmo Deus que atende o outro, que está numa necessidade extraordinária, é o mesmo Deus que atende você na necessidade que você tem. Não existe isso para Deus, de alguém passar à frente. Não, irmãos. O Deus que atende você, atende o vizinho que está do seu lado. Mas o que o texto está nos ensinando, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, irmãos, entenda uma coisa aqui. Nunca é tarde demais para você buscar Deus. Nunca é tarde demais. Porque para muita gente, não, pastor, eu não vou buscar porque é tarde demais, eu tenho uma idade avançada. O tempo é hoje. Agora, tem gente que pensa diferente. Pastor, eu estou muito novo. Eu tenho toda uma vida pela frente. Eu queria dizer para você que talvez aquilo que é uma bênção para a vida pode ser maldição, irmãos. Porque uma fase boa da vida é juventude e adolescência. Se eu pudesse voltar lá com a cabeça de hoje, quem queria voltar à juventude? Há 30 anos atrás com a cabeça de hoje, levanta a mão. Não dá. Mas se pudesse, eu voltaria com a cabeça de hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque a juventude e a adolescência são fases boas da vida. Mas às vezes a nossa vitalidade nos atrapalha se a chegar diante de Deus. O que o texto está dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque pode ser, irmãos, que um dia seja tarde demais. Irmãos, há uns 15 anos atrás, 15, não sei, talvez mais um pouquinho, na outra igreja que eu congreguei, eu fiz um sepultamento domingo de manhã. Um não, três. De duas pessoas da igreja aqui em Irajá, horários muito idênticos e mais uma família que pediu. E eu me recordo que uma pessoa que eu sepultava, que era parente de alguém da igreja, estava do meu lado ali no caixão, ao meu lado ali. Eu preguei, dei aquela palavra de consolo para a família. E essa pessoa falou assim, pastor, você pode dar uma carona? Posso. Deixei a pessoa em Acari. Irmãos, eu lembro que eu falei do amor de Deus para a pessoa, deixei em Acari. A pessoa saiu da Kombi da igreja, foi direto para o bar, infartou dentro do bar, e no dia seguinte de manhã estava na mesma capela onde o irmão foi sepultado. Na mesma... na manhã seguinte, de segunda-feira. Irmãos, o que o texto está nos ensinando aqui, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O perto aqui não é porque Deus está longe, não, irmãos. Porque para Deus não existe distância. O perto aqui fala da disponibilidade do seu coração em buscar a Deus com sinceridade. Deus espera de nós uma comunhão perfeita, então é tempo de buscar. Pastor, por que muita gente não busca? O versículo 7 explica. Porque se de um lado você entende que a salvação é algo gratuito, que você vai, compra, come e não paga nada, mas essa é uma face da moeda, a outra face da moeda é a parte humana. Versículo 7, leia comigo. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau, os seus maus pensamentos, volte-se para ele. Volte-se para o Senhor e terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Irmãos, por que muita gente tem dificuldade de buscar? Porque tem dificuldade de arrependimento. Tem dias que nós acordamos assim pensando, meu Deus, a minha vida precisa mudar. A minha vida não está boa, eu quero uma transformação de vida. Mas quando chega a noite, a vida está da mesma forma. Sabe por quê? Porque não teve arrependimento ao longo do dia. Muita gente tem a consciência de que algo precisa mudar, mas não faz nada para que isso mude. Então, irmãos, quem vai a Deus com essa atitude de arrependimento, irmãos, você pode ter certeza que vai ter a vida completamente transformada pelo Espírito Santo de Deus. O que o versículo 7 está dizendo aqui fala da essência de todos nós. O C.S. Lewis falou uma frase muito, muito interessante. Ele falou que se você não conhece uma pessoa mais pecadora do que você, é porque você não conhece a si mesmo. Porque se você conhecer a si mesmo, não tem ninguém mais pecador do que você. Nós temos a tendência, quando fala de pecado, você pensa logo em alguém. E nos esquecemos que o texto está falando comigo e contigo. O que o texto está dizendo no versículo 7? Que o ímpio abandone o seu caminho. O homem mau, os seus pensamentos. Percebe que tem caminhos que você tem que deixar e tem pensamentos que você tem que renunciar. Porque geralmente o modo que você pensa faz seus pés se conduzir por caminhos tortuosos. E o texto fala aqui, irmãos, volte-se para ele e ele terá misericórdia de você. Porque ele é bom, ele é bondoso, ele é de bom grado, ele dá o seu perdão. Muita gente que não busca Deus é porque não quer largar o caminho e não quer abandonar o pensamento. Por isso que o texto nos ensina: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Sem arrependimento você não consegue entender os planos de Deus para a sua vida, só se arrependendo. Por isso que hoje é o tempo da mudança, hoje é o tempo da transformação, hoje é o tempo de ser nova criatura. Se você entende que esse convite é para você, não nega o convite de Deus não. Diga assim: é hoje, é agora. Porque é para agora, Deus tem pressa na sua vida. Foi o que eu ouvi quando me converti. Alguém falou: Deus tem pressa na sua vida. Eu não entendi direito a pressa de Deus. Porque a pressa de Deus é diferente da nossa. Porque um dia para Deus é como se fosse mil anos. E mil anos como se fosse um dia. Mas Deus tem pressa na vida de todos nós. Porque a eternidade está próxima. O fim dos tempos se aproxima. E a vontade de Deus é que cada um chegue ao pleno conhecimento da verdade e o conheça como Senhor da nossa vida. É por isso que a gente tem que entender que isso é uma prioridade. Então, se hoje você acordou pela manhã entendendo que você carece de mudança de vida, é com você que Deus está falando. Não é com o vizinho do lado, não. É com você. Terceira coisa que o texto me ensina, irmãos: a superioridade do ideal divino. Superioridade do ideal divino. Versículo 8 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Irmãos, a superioridade de Deus é algo que a gente não explica. O texto fala que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Por quê? Porque o plano de Deus é perfeito para a nossa vida. A minha mente é uma mente limitada, a de Deus não é. Então os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Queria dizer para você ter calma e tranquilidade, tenha paciência com as coisas. Porque dá a sensação assim: acho que Deus me abandonou. Negativo. Se você tem a sensação que Deus te abandonou, talvez você que virou as costas para Deus, não Ele. Agora vamos entender uma coisa aqui, meus irmãos: a superioridade do ideal divino está acima da nossa capacidade de compreensão. Eu tenho para mim que a gente confunde Deus com um colega, com a pessoa que você manda o WhatsApp, porque dá a sensação que Deus pensa da forma que eu penso, que ele anda da forma que eu ando. Não, o texto diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos. A nossa capacidade é uma capacidade limitada, mas entendo o seguinte: Deus está no controle de tudo. Sexta-feira eu fui em Caxias no calçadão. Acho essas frases de para-choque de caminhão muito interessante, né? Na blusa. A blusa lá: eu tenho controle. Estava na blusa, porém está sem pilha. Achei interessante. Não está de comprar aquela blusa. Que eu li a primeira vez: eu tenho controle, mas está sem pilha. Você pode até ter o controle, mas quem põe a pilha no controle é Deus. Sem pilha não funciona. O texto fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Então, irmãos, nós não podemos entender as determinações de Deus, seus caminhos, seus pensamentos. Isso tudo está além da nossa compreensão. Eu sei de uma coisa, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o seu bem. Tudo. Eu queria te convidar hoje a você emprestar sua mente para Cristo. Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós temos que ter compreensão daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, por mais que você não entenda tudo. Mas eu sei que no final das contas, todos nós chegaremos num lugar seguro. Porque o que Deus faz, irmãos, é perfeito. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos que os nossos pensamentos. A superioridade do ideal de Deus está acima daquilo que você pensa. Talvez cada um de nós aqui pensa nesta noite que sabe o que é melhor para a vida. Queria dizer para você que você não sabe. Nós tínhamos que dar um culto de ação de graça pelas orações não atendidas. Porque se Deus atendesse todas as nossas orações, o mundo ia virar um caos. Mas o que o texto me ensina? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Verso 10, porque como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Irmãos, o modo de Deus conduzir a gente é pela palavra. Assim como a chuva e a neve descem do céu e regam a terra para dar semente ao semeador, assim a palavra que sai da minha boca. Irmãos, propósitos. Porque quando a gente pensa no tema da sabedoria, irmãos, você busca a sabedoria pela palavra. É a palavra de Deus que coloca propósitos no nosso coração e que vai conduzindo os nossos passos. O que o texto está dizendo, irmãos, é que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Qual o modo que Deus chama um pecador ao arrependimento? É isso que o texto quer dizer aqui. O verso 7 tem a ver com o verso 10 e 11. O modo de Deus chamar um pecador ao arrependimento é pelo ouvir da palavra. Isso gera fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é um modo também da gente buscar sabedoria. Para a gente entender a superioridade do ideal divino, é necessário que cada um de nós medite na palavra. Perceba que o texto está dizendo que a chuva e a neve, quando desce do céu, não se desperdiça. Não é uma ação de desperdício. O texto fala que elas regam a terra para dar semente ao semeador. Assim, irmãos, é a palavra que sair da minha boca. Irmãos, o conhecimento da palavra, se alimentar da palavra, viver a palavra, toda palavra que sai da boca de Deus é alimento para a nossa alma. Por isso que tem horas que nós não compreendemos os caminhos de Deus, porque talvez a palavra de Deus não faz parte da nossa vida. Você sabe por que Israel foi um povo diferenciado no meio de muitas nações? Por conta do conhecimento da lei. Israel tinha lei. E a lei de Deus no meio do povo era suficiente para fazer a diferença. Nós precisamos meditar na lei da vida, que gera vida no nosso coração, que gera cura no nosso interior e que nos conduz para onde Deus quer. Aí nós entendemos os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus. Então isso fala do poder da palavra. Por isso que é através do poder da palavra que isso gera arrependimento, para que a gente se converta a Jesus. Entenda a vontade de Deus. Palavra. Em último lugar, o texto fala da alegria da salvação. Diz assim o versículo 12, irmãos. Olha como é que o verso 12 é bonito. Irmãos, a partir do versículo 12, o texto fala do povo que sai do cativeiro. Sabe o que é cativeiro, irmãos? É lugar de prisão. E aí você percebe que é uma questão aqui. Nós que somos a humanidade caída, não somos apenas nós que sentimos a alegria da salvação, inclusive toda a natureza criada. Diz o texto aqui, verso 12, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palma. Imagina uma árvore batendo palma. Irmãos, isso aqui é uma metáfora, é uma hipérbole. Mas o texto está dizendo, irmãos, que da mesma forma que a gente se alegra com a salvação de Deus, a natureza criada também glorifica o nome do Senhor por aquilo que Ele faz na nossa vida. E o texto está apontando para o povo que estava no cativeiro durante 70 anos, porque talvez você está num cativeiro há muito tempo e Deus quer te libertar. E a alegria não é só sua por receber Jesus como Senhor da sua vida, mas é entender que toda a natureza criada glorifica o nome do Senhor, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Fala da alegria da transformação de vida. Diz o versículo 12: no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseira brava, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Irmãos, entenda uma coisa aqui. O texto fala que no lugar do espinheiro crescerá a murta, crescerá uma árvore de qualidade que dá madeira boa. E eu queria dizer para você que tem muita gente que no passado foi espinheiro. Porque o texto fala que no lugar do espinheiro crescerá a murta, e no lugar da roseira brava, porque roseira brava aqui dá espinho. Tanto o espinheiro quanto a roseira não floresciam o ano inteiro, eram épocas sazonais, mas quando você está em Cristo Jesus, você vira uma árvore viçosa todos os dias. Agora eu queria dizer para você, irmãos, que talvez a gente está vivendo como espinheiro e não se deu conta. Deus não criou você para produzir espinhos, não. Os espinhos ferem, porque tem muita gente que virou espinheiro, são pessoas amarguradas, pessoas que se decepcionaram ao longo da vida, que tiveram rejeição, coisas que você sofreu no passado, que talvez está influenciando no seu presente, e o texto fala que no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. É porque Deus quer remover de nós os espinhos, porque a gente machuca tanta gente ao longo da caminhada sem se dar conta disso. No lugar de tudo isso, diz o texto, isso resultará em renome, essa mudança de vida para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Você entende a alegria de ser salvo aqui? Você entende a alegria de uma vida transformada por Deus? Então eu queria dizer para você, Deus não fez você para ser espinheiro. Deus fez você para ser uma murta, que é uma árvore perfumada, que floresce o ano inteiro. Deus não fez ninguém aqui para ser uma roseira brava. Não foi para isso que Deus criou você. Deus criou e chamou cada um de nós para fazer a diferença na presença dEle. E a única coisa que Ele pede de cada um de nós é que a gente aceite esse convite. Venha a mim sem dinheiro e compre sem preço. Venha, compre e coma. Nós somos convidados por Deus a comprar, sem dinheiro, aquilo que o dinheiro não tem condição de adquirir, que é uma vida transformada pelo poder dEle. Queria dizer para você que é tempo da gente mudar de vida, irmãos. É tempo de buscar sabedoria. Porque o texto fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Hoje é tempo de você buscar o Senhor. O tempo de invocar o nome do Senhor é hoje. O tempo de mudar de vida é hoje. O tempo de ser transformado é hoje. Então aquilo que você pode fazer agora, você não pode deixar para depois. Se é hoje, é hoje. E a única resposta que Deus espera de você e de mim é: eis-me aqui. Senhor, estou aqui. Faça da minha vida aquilo que tu queres fazer. E nós vamos experimentar uma transformação que talvez a gente nunca imaginou. Irmãos, para a glória de Deus, eu sempre falo. Eu nunca pensei, como motorista de Kombi, que eu estaria um dia em cima de um púlpito pregando o Evangelho para mais de 500 pessoas. Quem faz isso na vida de alguém, irmãos, é Deus. Isso não faz de você uma pessoa melhor do que ninguém. Mas são coisas que Deus faz na nossa vida que eu tenho como privilégio de poder servir ao Senhor e de poder ser instrumento na vida de alguém. Porque aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Eu queria louvar com você neste momento. Você pode se colocar de pé. Vou convidar aqui o Ministério de Louvor. E nós vamos adorar o Senhor nesta hora. E daqui a pouco nós estaremos orando pela sua vida, pela sua família, e fazendo para você um convite especial. Vamos adorar o Senhor neste momento.